Eu penso que estamos em condições de começar. Não sei se o deputado António Filipe, que, apesar de estar cá e de estar preparado, eu também não estava, devo confessar, não estava atento ao facto de ser o PCP o primeiro a iniciar, se precisar de 2 minutos. Muito bem, 2 minutos, entretanto, nestes 2 minutos vamos ver também se chega o Bloco de Esquerda. Já pedi aos serviços para avisarem, não com certeza, já pedi aos serviços para avisarem o Bloco de Esquerda de que iríamos começar os nossos trabalhos. E, portanto, o Sr. Deputado António Filipe, quando estiver em condições, faz-nos sinal. Nós esperamos, obviamente, calmamente e pacientemente, sem problema nenhum. Eu acho que além do Sr. ligar o auxiliar de memória, era bom ligar o ar-condicionado também, se for possível. Porque...
Sr. Presidente, por mim podemos...
Desculpa. Bom, vamos então...
Podemos ir começando, quando quiser.
Podemos começar, vamos começar então. Vamos dar início à audição do Dr. Rogério Pereira Rodrigues, na qualidade de ex-secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional e, portanto, sobre esta matéria, que é a matéria que todos conhecemos e que o Sr. também conhecerá, e por isso aqui foi chamado, que é o inquérito relativo à aquisição de equipamentos militares e designadamente aos programas de contrapartidas associados também a essa mesma aquisição. Eu queria, obviamente, enfim, à semelhança do que tenho feito com todos os depoentes nesta comissão, agradecer ao Dr. Rogério Pereira Rodrigues a sua disponibilidade, de resto disponibilidade para estar aqui numa altura em que alguns dos nossos concidadãos ainda estarão no gozo de férias e, portanto, e numa altura em que não é habitual o Parlamento também reunir, mas esta tentativa de, enfim, de respeitarmos e de cumprirmos algum prazo e, obviamente, as pessoas que nós pedimos e que pedimos em alguns casos, como foi o caso do Sr. até um pouco em cima da hora e que se disponibilizaram para estar rapidamente e durante o mês de agosto, justifica esse meu agradecimento. Dizer-lhe, Sr. que a regra da Comissão é, se o Sr. quiser ter uma intervenção inicial, é seu direito, não é sua obrigação de maneira nenhuma e, portanto, se não pretende fazer, não terá que o fazer e, portanto, passamos a rondas de perguntas por partidos políticos. O primeiro partido político a iniciar esta mesma ronda é o Partido Comunista Português, dispõe de 10 minutos, é o deputado Jorge Machado. Sr. deputado, se quiser, eu espero mais um bocadinho, eu tinha perguntado ao Sr. deputado António Filipe, não. Pronto, é o Sr. deputado Jorge Machado, a quem eu dou então de imediato a palavra, dispõe de 10 minutos, o tempo que é contabilizado é o tempo das perguntas, não o tempo das respostas, ainda que em traços gerais, sempre que possível, se o tempo global puder ser semelhante, melhor, mas... Não há tempo limite para as respostas. Sr. deputado Jorge Machado, então, se faz favor, pode começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Agradecer a presença aqui do ex-secretário-geral. E nessa qualidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e Sr. Rogério Rodrigues, nós gostaríamos de fazer um conjunto de perguntas. A primeira pergunta tem a ver, que tem o seguinte conteúdo. Enquanto secretário-geral, teve acesso a todos os contratos dos equipamentos militares e se nos pudesse especificar quais é que teve acesso e era a primeira pergunta que nós entendíamos necessária para perceber o grau de informação que tem relativamente a essa matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
Tens alguma pergunta? Queres colocar?
Aqui sempre. Muito obrigado. Sim, obrigado pela atenção.
Relativamente à questão que me coloca do acesso a documentos relacionados com com os temas que estão sob análise, eu devo dizer que, se bem me lembro, já são passados alguns anos, exerci funções de secretário-geral de março de 98, se a memória não me traiçoa, a setembro de 2002, e relativamente a esse período, acesso a contratos, no sentido próprio do termo, a resposta é negativa, não tive acesso a contratos. E espero que a minha memória não me esteja a traiçoar, faça qualquer evidência que me possam, com a qual posso ser confrontada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para...
Muito bem. Não teve acesso a nenhum tipo de. Nenhum dos contratos dos equipamentos que estamos aqui a abordar e, portanto. Mas relativamente a alguma documentação que existisse, relativamente a esses processos de aquisição. Se essa documentação e contratos que não teve acesso, mas a documentação, se existiu, onde é que ela ficou depositada? Se no gabinete do secretário-geral ou se noutros arquivos do Ministério da Defesa?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para responder, por favor.
Uma parte da sua questão. Muito obrigado por esse desculpa. Durante o período que exerci funções de secretário-geral, não era à Secretaria-Geral, entidade na qual tinha responsabilidades, que havia a incumbência de ficarem guardados documentos. Quanto ao ter participado em processos, sim, a minha resposta é sim, participei na qualidade de secretário-geral, portanto uma participação institucional e não pessoal, no processo relativo à aquisição de submarinos. Fiz parte dessa comissão, estive presente num número significativo de reuniões. A comissão iniciou os seus trabalhos, era secretário-geral o Dr. Ernesto Ribeiro, meu ilustre antecessor no exercício de funções enquanto secretário-geral, e, como disse há pouco, tendo tomado posse, se a memória não me atraiçoa, volto a repetir, no final do primeiro trimestre de 98, compareci nas reuniões do processo de aquisição dos submarinos, não logo nas primeiras, essas reuniões houve a presença do secretário-geral adjunto, o brigadeiro Simões Rios, e eu terei aparecido, portanto terei estado presente em reuniões, admito eu que ali por volta de finais de abril, princípios de maio, no processo relativo à aquisição dos submarinos e, a partir daí, salvo uma ou outra falha, acompanhei o decurso de todas as reuniões até ser entregue pelo Diretor-Geral de Armamento, à data o Vice-Almirante Cavaleiro Ferreira, o processo ao Governo. Não me competia a mim, na qualidade de Secretário-Geral, iniciar e desenvolver, tomar iniciativas nesse âmbito. Durante o período que estive relacionado com o processo de aquisição dos submarinos, integrando a Comissão, obviamente que uma parte do trabalho significativa, mais expressiva e relevante, foi levada a efeito, tendo como Diretor-Geral de Armamento, o falecido General Rui Ravara.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presumo da sua resposta que a documentação que resultou dessa fase em que participou ficou nos arquivos do Ministério da Defesa, ou foi entregue ao Governo. Presumi bem. Muito bem. A pergunta seguinte é de saber se os contratos que entretanto foram celebrados, mesmo que não tenha tido acesso a eles, se tem conhecimento se eles foram sujeitos ao Tribunal de Contas, portanto, há visto prévio alguma forma de controle, fiscalização preventiva por parte do Tribunal de Contas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para responder, por favor.
A questão que me coloca, do que me recordo, tenho condições para responder que relativamente ao processo, creio não estar a baralhar situações de aquisição dos aviões C-295, espero não estar a baralhar neste instante, e era ministro o Dr. Rui Pena. Durante o período que ele foi ministro, como se recordarão, não teve secretário de Estado. Isto quer dizer que eu, enquanto secretário-geral do Ministério, era muitas vezes solicitado pelo ministro para várias situações, e uma delas foi a incumbência de eu próprio entregar o processo para visto relativo a essa situação no Tribunal de Contas. Portanto, entreguei-o pessoalmente ao atual diretor-geral, porque a essa data ainda já era diretor-geral do Tribunal de Contas, o conselheiro Farinha Tavares.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
Muito obrigado pela resposta. A pergunta seguinte diz respeito a uma função mais de pagamentos e dotações orçamentais, é saber se os pagamentos que fez correspondiam às dotações orçamentais e se estas estavam consignadas na Lei da Programação Militar.
Doutor.
Relativamente a pagamentos, e mais uma vez do que me recordo, e relativamente aos programas enunciados, não me recordo de, no período em que fui secretário-geral, de ter sido levado a efeito qualquer pagamento no âmbito da Lei de Programação Militar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pergunta óbvia, e fora do âmbito da Programação Militar? E fora do âmbito da Lei da Programação Militar?
Doutor, pode responder.
Muito obrigado. Fora do âmbito da Lei de Programação Militar, devo dizer que, relativamente a um programa que aqui se encontra enunciado, dos F-16, os pagamentos, ao que também me recordo, decorriam no âmbito do orçamento da Força Aérea. Portanto, havia condições orçamentais para ser a Força Aérea a realizar esses pagamentos, que tinham como figura antecedente ao pagamento duas situações que importa referir. Uma referente ao processo de aquisição daqueles bens dos F-16 no âmbito de contrato de Estado a Estado, no âmbito daquilo que me parece a denominação se manterá, desconheço se houve aquisições subsequentes no âmbito desse regime, o FMS, Foreign Military Sales, e consequentemente a elaboração de LOAS, abreviatura de Letter of Acceptance, que eram situações tratadas diretamente no âmbito do orçamento e das responsabilidades financeiras da Força Aérea, neste caso com os organismos dos Estados Unidos da América. Portanto, eu, na qualidade de secretário-geral, não me recordo de ter praticado qualquer ato ou ter tido qualquer intervenção, a não ser a de recolher informação para eu próprio me esclarecer e ficar com consciência clara quais seriam as obrigações minhas, exercendo funções de secretário-geral, no âmbito desses contratos.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecer a resposta. Dizer o seguinte, um conjunto de perguntas que também tínhamos para diz respeito à assessoria jurídica e à assessoria financeira, por assim dizer. E a primeira questão é saber se a assessoria jurídica era feita, perguntar se a assessoria jurídica era feita pelos serviços do Ministério ou se era uma entidade externa e, se sim, qual ou quais as entidades externas que faziam a assessoria jurídica nestas questões.
Sr. Doutor, para responder, por favor.
Muito bem. É quando o meu início de funções, tive que designar convidar uma jurista, doutora Cristina Cisa Vieira, para o cargo de diretora do DEJUR. DEJUR, figura constituída para, no âmbito da Secretaria-Geral, para prestar assessoria em termos gerais, conduzir o contencioso do Ministério com várias entidades e tratar da problemática referente aos processos dos antigos combatentes. Em traços gerais, eram estas as funções do que me recordo do DEJUR. Portanto, ao iniciar funções, penso que em data vizinha, o então ministro, falecido entretanto, a professor Veiga Simão, havia elaborado um despacho, mais ou menos, com os seguintes dizeres, daquilo que me recordo, mais ou menos, não era viável o desenvolvimento de qualquer processo tendente à aquisição de bens sem que o processo fosse acompanhado por um jurista. Isto quer dizer, então, que quando o início de funções, a minha primeira preocupação, porque o cargo estava vago, foi encontrar alguém credível para o exercício das funções, e daí o ter convidado a doutora Cristina Cisa Vieira, que na minha análise fez um excelente lugar, e a partir desse instante, dessa situação, houve envolvimento do DEJUR em vários processos, e um deles foi precisamente o processo que referi há pouco, o processo de aquisição dos submarinos, onde a dado momento integra o grupo de trabalho que esse processo pressupunha existir, um elemento do DEJUR, a doutora Cristina Coelho, não a confundir Cristina Cisa Vieira com Cristina Coelho. Portanto, isto para lhe dizer que, do que me recordo, foram afetos aos processos, e o que referi há pouco é o mais significativo para mim e emblemático, por assim dizer, do período em que estive no Ministério a exercer funções, e foi alocado o recurso em termos pessoais, de maior valia que o DEJUR na altura tinha, a esse processo, e repito o nome, da doutora Cristina Coelho. Portanto, durante o período em que fui secretário-geral, só na parte final, e relativamente a este processo que estou a referir, se a memória não me atraiçou, através do problema da memória, terá havido na parte final a intervenção do Dr. Bernardo Ayala, não na fase inicial.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado. No conjunto de documentos que nós temos a participação de outras entidades, nomeadamente um advogado que é transversal a um conjunto de programas militares, o Dr. Sérvulo Correia e associados, sobre essa matéria não tem nada a acrescentar, nunca lhe passou pela mão a contratação ou participação deste gabinete de advogados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor.
Que eu me recorde, poderá ter havido a participação desse advogado ou outros afetos ao respectivo à respectiva sociedade de advogados, que eu me recorde, outra vez, não me lembro que a contratação tenha sido levada a efeito pelo secretário-geral, admito sim que possa ter sido levada a efeito no gabinete do ministro, se não escuso, e que possa haver qualquer intervenção do secretário-geral relativamente ao pagamento das despesas inerentes a esse processo de aquisição.
Obrigado, Sr. Deputado.
Uma outra pergunta tem a ver com a assessoria jurídica. É predominante nos processos de aquisição destes equipamentos a participação da ESCOM? E a pergunta era que tipo de relação é que existia com a ESCOM para ela ser de tal forma predominante? E, portanto, se quisesse abordar esta matéria, agradecíamos uma resposta sobre ela.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
No período em que tive responsabilidades como secretário-geral, portanto, como referi há pouco, a minha saída será ali por meados de setembro de 2002 e nunca me recordo desse nome. Portanto, é surpresa para mim no âmbito do exercício das minhas funções. Obviamente, como cidadão atento, fui lendo o que alguns jornais referiam sobre a participação dessa entidade, mas não me recordo, mais uma vez, peço desculpa de estar a usar recorrentemente a palavra recordar, são alguns anos passados, e não me recordo qualquer evidência no sentido de dever saber.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
Uma pergunta final, Sr. Presidente, Sr. Doutor, perguntar-lhe sobre os contratos das contrapartidas e a sua execução, que conhecimento é que tinha, que informações possui, que pode dar aqui à Comissão de Inquérito, uma vez que esta também é uma das questões centrais desta Comissão de Inquérito, perceber que informação é que tinha relativamente a esta matéria. E agradecer desde já a resposta que deu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, por favor.
Muito obrigado. Relativamente à temática das contrapartidas, era a área que se desenvolvia sem qualquer espécie de intervenção direta ou indireta do secretário-geral. Portanto, foi sempre matéria que me passou, permitam-me o termo, ao lado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não pretendo mais nenhum esclarecimento, está? Muito obrigado. Passamos então no mesmo regime e no mesmo registro ao grupo parlamentar seguinte, que seria em normalidade o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, no entanto, informou que o Sr. Deputado João Semedo informou-nos já depois de um contacto que eu pedi que não terá ocasião de estar presente nesta audição, penso de resto noutras se fará substituir pelo Sr. Deputado Helena Pinto, pelo menos a informação que eu tenho, mas que nesta não estaria presente, é a informação que nós temos, e portanto passamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Proa, por favor, Sr. Deputado Elsa Cordeiro, por favor, Sr. Deputado Elsa Cordeiro, então dispõe também de 10 minutos, como sabe. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimentar o Dr. Rogério Rodrigues e agradecer a sua presença nesta comissão de inquérito, nesta audição que foi solicitada pelo PCP, e desde já, não querendo ser deselegante, penso que tudo aquilo que respondeu e sendo esta iniciativa da própria partido do PCP, penso que foi bastante claro em relação às questões feitas, na sua resposta em relação às questões feitas pelo PCP, por isso digo-lhe já e agradeço, não teremos nenhuma questão a fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seguimos então a ordem também dos partidos. Se eu tivesse cortado o relógio a tempo, o Sr. Deputado teria gasto 35 segundos, que é um recorde, pessoal. Seguimos a ordem dos partidos e eu dou a palavra ao Partido Socialista. É o Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Doutor Rogério Rodrigues, eu julgo que a contribuição que pode dar para os trabalhos da Comissão deve circunscrever-se, obviamente, ao período em que exerceu funções, E esse período é um período caracterizado por várias decisões, ou pelo menos pelo estado avançado de algumas decisões sobre aquisição de equipamentos ao abrigo da legislação sobre programação militar. E julgo que já nos deu uma contribuição para perceber o método decisional ao sublinhar que à Secretaria-Geral, nesse domínio, cabia um papel muito limitado e que a estrutura decisional, tanto a de aconselhamento como a situada ao nível político, utilizava a Secretaria-Geral estritamente para efeitos de controle de legalidade, em parte através das doutoras Cristina Cisa Vieira e Cristina Coelho, e na parte final o doutor Bernardo Ayala, elemento que representava a Sociedade de Advogados Sérgio Correia e Associados, e que adquiriu, portanto, um conhecimento muito profundo de toda a matéria contratual, e interveio na discussão e na negociação das cláusulas contratuais que vieram modelar vários dos contratos relevantes, designadamente em matéria de submarinos. Mas o Sr. Doutor não. Portanto, a sua intervenção não se traduzia nem na redação de cláusulas contratuais, apenas no acompanhamento de alguns dos trabalhos dos comitês técnicos, designadamente técnico-militares, e não sei, não percebi se da Comissão de Contrapartidas dos Submarinos, que é diferente da Comissão de Contrapartidas Geral, como os diversos presidentes tiveram ocasião de nos sublinhar já nesta Comissão. Portanto, julgo que nos poderia dar talvez uma ideia mais precisa de qual era o papel do Secretário-Geral, sendo certo que serviu durante um período, enfim, limitado, mas apesar de tudo considerável, tendo uma mudança de governo pelo meio, não é? Entre 98 e... Ah, não, mais duas mudanças de governo, porque incluiu a mudança do 14º governo para o 15º governo constitucional, não é? Ou seja, é um período onde há alterações de protagonismo ministerial, e onde há alterações de protagonismo dos responsáveis da própria administração pública. Eu julgo que pode dar-nos uma ideia desses três períodos, no fundo, e tendo sido um elemento de continuidade, em que é que se traduziram as mudanças nas estruturas de aconselhamento e nas estruturas decisionais nesses períodos distintos, sob responsabilidade de ministros distintos também.
Deputado, o senhor para responder.
Muito obrigado. A questão que me coloca leva-me a dizer que, relativamente ao processo de... o processo relativo à aquisição de submarinos, a minha... intervenção na qualidade de secretário-geral e a pedido ministerial começou desde logo por dar contributos discretos relativamente ao conceito que posteriormente veio a ser incluído na lei de programação militar, o conceito de locação, quer na vertente de locação financeira, quer na vertente de locação operacional. Ou seja, por essa data, ministro professor Veiga Simão e secretário de Estado, o engenheiro José Penedos, e coube-me fazer um trabalho, permitam uma expressão, de formiguinha, no sentido de ir apresentando peças de jurisconsultos sobre determinadas áreas. E uma delas foi, desde logo, a área financeira, no sentido de se perceber se a figura que, vindo a ser adotada com frequência e sucesso no âmbito do setor empresarial privado, seria, à data, possível transpô-la para o direito financeiro público, como acabou por acontecer.
Participei, como disse, de uma forma discreta, mas penso que eficaz nesse processo, e peço-vos que não entendam estas minhas palavras noutro sentido que não seja contribuir para esclarecer que, o que é que fiz enquanto secretário-geral, não tenho outro tipo de preocupação ao fazer este tipo de comentário e dar conta desses trabalhos. E, obviamente, em matéria de aconselhamento, a partir do momento em que a estrutura de juros foi composta e havia condições efetivas para o conhecimento que ali estava contido, quer no plano do conhecimento jurídico, quer da sensibilidade para o processo de aquisições, e quando digo sensibilidade para o processo de aquisições, aproveito a oportunidade para dizer que o Decreto-Lei 3399, que regula o processo de aquisição dos bens militares, foi levado a efeito na sequência de um pedido expresso que o então Ministro me fez, e que foi possível levá-lo a efeito com a estrutura do de jure. Sem essa estrutura não tinha sido possível levar a efeito aquele trabalho. Portanto, como se faz hoje em dia, seria algo adjudicado a uma sociedade de advogados. Não foi isso que aconteceu. Havia, na altura, por aquela ocasião, um saber que permitiu apresentar, que o Ministério da Defesa e o Ministro apresentassem conselhos a proposta que depois veio dar origem ao diploma que conhecemos. Peço desculpa. Entretanto, o processo relativo à aquisição dos submarinos foi-se densificando e chegou a uma altura onde houve necessidade de ao Ministro da altura, e se a memória não me atraiçoa, o Dr. Júlio Castro Caldas, dar-lhe conta que estávamos a entrar num processo onde as armas, em termos de acesso à informação jurídica, o esgrimir dos conceitos, estava extraordinariamente desequilibrado. Até então, a frente de trabalho era assegurada, e meu entender, com êxito pelo de jure, mas havia que levar por diante um processo onde as partes concorrentes tivessem consciência que, na medida do possível, gostaríamos de ter armas iguais para um processo complexo. Se a memória não me atraiçou, é por essa data que aparecem dois escritórios, um primeiro do Dr. Galvão Teles e depois o outro do nome que referiu, Sérvulo Correia, exatamente. E em traços gerais, é isto que tenho para lhe dizer relativamente à questão, peço desculpa pelo termo, um pouco aberta, que me colocou e que, em face do que eu fui dizendo, se me auxiliar a pormenorizar algum aspecto, eu muito lhe agradeço para pôr ordem aqui na minha memória, que não é seletiva, mas, como compreenderão, tenho alguma dificuldade e nem creio que a peça que tenho aqui para me ajudar a relembrar determinadas situações não contém nada de relevante relativamente à questão que me colocou em termos abertos, mas terei todo o gosto em colaborar para esclarecer algum aspecto que das minhas palavras tenha ficado um pouco opaco.
Muito obrigado, Sr. Secretário José Magalhães.
De facto, não julgo que haja opacidade, é descrito o terreno e o mecanismo de aconselhamento jurídico. Podemos agora aproximar-nos de questões mais concretas sobre a forma como esse mecanismo foi acionado. Entre o Sr. Ministro Castro Caldas teve ocasião de clarificar, ou seja, de reforçar a ideia de que não tomou uma decisão final sobre o processo dos submarinos, só estamos a falar dele, da minha parte, pelo menos, neste momento, não tomou uma decisão final. pela razão muito simples de que, tendo um governo sem maioria absoluta e tendo o governo caído, e estando, portanto, em mera gestão, e tendo os partidos de oposição sido consultados e entendido que não havia consenso sobre a matéria, ele não devia avançar com o contrato. E foi isso mesmo que aconteceu no 14º Governo. O Governo cessou funções no mês de Abril e o 15º Governo pôde retomar o processo. Qual foi a característica, o que aconteceu em termos de aconselhamento jurídico e de negociação de cláusulas contratuais? Nós sabemos que até ao fim do 14º Governo não houve redação de contrato. O Dr. Júlio Castro Caldas, sendo um eminente jurista, teria certamente facilidade em fazê-lo, mas entendeu que não o devia fazer, dadas as circunstâncias, o que significa que o trabalho para a contratação foi desenvolvido no âmbito do 15º Governo, e o que nos pode dizer sobre esse processo de negociação das cláusulas contratuais? Estamos a discutir contratos sobre, por um lado, o chamado contrato financeiro, por outro lado, o contrato de aquisição dos equipamentos e, por outro lado, o contrato de contrapartidas. Não é? Estamos a discutir três contratos, no fundo. A redação das cláusulas contratuais foi feita com o apoio de juristas qualificados, designadamente por parte do gabinete do Sr. Professor Sérgio Correia, através do Dr. Bernardo Ayala. Não pôde acompanhar esse processo, obviamente até ao fim, mas acompanhou muito tempo, um tempo considerável. Julgo que era isso que poderíamos evocar com utilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder.
Relativamente à situação que acaba de referir, tenho vivo no meu espírito reuniões de trabalho no âmbito da Comissão do Processo de Aquisição dos Submarinos, onde, efetivamente, o trabalho foi levado a efeito no âmbito que o Sr. Deputado referiu. Por menores, confesso-lhe que não me recordo de todo em todo, mas, ainda assim, adianto, troca de impressões do meu lado, quer com a doutora Cristina Coelho, que acompanhava mais em direto esse dossiê, quer com a doutora Cristina Cisa Vieira, diretora do DEJUR, e não me recordo de questões que tivessem emergido como questões relevantes e que justificariam qualquer coisa que certamente me ficaria em memória, ou seja, a redação nesses três vetores que referiu parece-me que foi levado a efeito num ambiente de proteção dos interesses do Estado, claramente. Não retenho qualquer elemento que, à data, apontasse no sentido da existência de dificuldades, de tensões com vista ao acordo no âmbito da Comissão para acordarmos, como em regra se fazia, em termos de unanimidade acerca dos termos que estavam a ser discutidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, significa que não tem memória próxima do processo negocial nem com a banca, que não passava por intervenção do Secretário-Geral, o que significa que era conduzida a partir do gabinete ministerial e, provavelmente, da equipa de advogados chamada a prestar apoio ao Estado, neste caso, entenda-se, apoio ao gabinete ministerial.
O senhor respondeu, mas não tendo que veio para restar em ata.
A linguagem gestual, sim. Exatamente. Não tenho conhecimento algum. É minha convicção que esse processo se desenvolveu no âmbito dos gabinetes ministeriais, porque o meu último envolvimento nesse processo foi, exatamente como acabou de referir o Sr. Deputado, ainda sob a égide do Ministro Castro Caldas. Não me recordo de acontecimento algum no âmbito da Comissão, e sendo Ministro Dr. Rui Pena, e não me recordo de qualquer intervenção da minha parte no começo, portanto, no início do mandato, enquanto Ministro da Defesa Nacional, com o Ministro Paulo Portas. Portanto, a minha última intervenção foi no tempo relativamente ao processo de aquisição dos submarinos, integrando a Comissão, e admito que a última ata seja a ata em que o Diretor-Geral de Armamento dá os trabalhos da Comissão por encerrados para entregar o dossiê ao membro governamental, e a partir daí não há qualquer intervenção minha. Devo dizer, em abono desta ideia que tenho, o seguinte: quando em 2006 regresso ao Ministério com a responsabilidade de controlador financeiro, uma das perguntas que me fizeram de imediato no gabinete do Ministro, era Ministro o Dr. Luís Amado, foi: onde é que está o contrato de submarino? Bom, não percebo porque é que me fazem a mim a pergunta, nunca tive o contrato comigo na qualidade de secretário-geral. Essa pergunta, a ser feita a algum membro da comissão que findou os trabalhos, deveria ser feita ao Presidente, neste caso, o último que conheci, ao Vice-Almirante Cavaleiro Ferreira.
Doutor, obrigado, Sr. Deputado.
Certo, mas diga uma coisa, essa metodologia não despertou nenhuma espécie de rejeição ou de dúvida expressa hierarquicamente pela forma própria? Porque, repare, há uma mudança de governo do 14º para o 15º, há uma continuidade em relação ao projeto estratégico da aquisição de submarinos, para corresponder à necessidade de ter capacidade submarina no dispositivo e na estrutura de forças. Não há continuidade política, mas há continuidade estratégica. A sua cessação de funções deve-se então, e em suma, a quê?
Doutor.
A minha cessação de funções fica a dever-se, certamente, ao reconhecimento por terceiros que o período de trabalho intenso que tive durante o período que referi, e estando à data do início funções no governo em que era Ministro da Defesa o Dr. Paulo Portas, a exercer funções sozinho, não tinha a colaboração de um secretário-geral adjunto para me coadjuvar no exercício de funções, certamente seria facilmente visível para alguém observador que eu estaria num estado de cansaço, quase que de exaustão, de esgotamento. Talvez tenha sido essa situação apreendida por terceiros.
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas não compreendo a alusão aos terceiros. Que terceiros é que nessa matéria teriam poder de intervenção e de decisão?
Sr. Deputado.
Terceiros é um eufemismo do meu lado para referir que, tendo trabalhado com o Ministro Rui Pena na metodologia que ele considerou que era apropriada, parece-me que é de elementar justiça reconhecer que foi um período de intenso trabalho, e quem seguiu era natural que se apercebesse desse desgaste. E a minha referência a terceiros, propositadamente em sentido vago, não tenho elementos que me habilitem a expressar-me de outra forma responsável para mim próprio.
Sr. Deputado.
Certo, não, eu estou a colocar-lhe esta questão, e a pergunta que se pode fazer é qual é a relevância ou qual é a conexão é que a conexão é esta. É, o senhor doutor acaba, no fundo, de sugerir que não se tratou de uma divergência política, ou que não se tratou, ou não se sentiu vítima de nenhum ato de perseguição no caso concreto, nem resultou de uma discordância, por exemplo, sobre a metodologia contratual. Ou resultou?
Doutor.
Claramente que a minha resposta é negativa, não houve qualquer espécie de abordagem relativamente às ações que enunciou. Nenhuma negativa, um não puro e duro.
Ok, muito bem. Portanto, esse ponto é obviamente importante. Olhando para trás e considerando a metodologia utilizada para a celebração dos contratos, tanto o financeiro como o da aquisição, como o outro de contrapartidas, tem alguma reflexão crítica ou autocrítica ou de apreciação de imperfeições e vícios metodológicos e lições para o futuro, sendo certo que não teremos mais contratos, evidentemente, contrapartidas, mas teremos, espera-se, contratos de aquisição e contratos de financiamento?
Doutor.
A questão que me coloca tem para mim duas vertentes. A vertente, enquanto servidor público que trabalhou no Ministério até ao final, portanto, do último trimestre, do penúltimo trimestre de 2002, e nesse âmbito as notícias que pude acompanhar apontavam no sentido, como depois veio a acontecer mais tarde, do desenvolvimento do processo de aquisição dos submarinos. Portanto, para mim constituiu novidade a aquisição apenas de duas unidades e não de três, e relativamente à questão financeira era uma questão de facto um bocadinho em aberto como é que se poderia levar a efeito aquela temática, embora, de memória, digo que as verbas que a Lei de Programação Militar continham, à luz do figurino que vinha sendo esboçado para a efetividade da aquisição daqueles bens, pudesse prosseguir. O desenvolvimento do processo mostrou que a sua finalização tem contornos, penso eu que se possa expressar-me assim, um pouco diversos daqueles que ajudei a erigir. As razões subjacentes desconheço em absoluto, não foi processo que não acompanhei à data, e pelo desempenho de funções posteriores no Ministério, nunca senti necessidade de aprofundar esse tema.
Doutor, obrigado. Sr. Deputado, ainda dispõe de...
Sim, mas não participou na modulação do sistema de contrapartidas, se bem o entendo.
Doutor.
A minha participação no âmbito das contrapartidas é única e exclusivamente no âmbito do mandato conferido à Comissão do Processo de Aquisição dos Submarinos, onde obviamente se ia discutindo essa temática, e os termos do que foi a discussão, no bom sentido do termo, no seio da Comissão, constam do respectivo processo que eu não tive oportunidade de revisitar recentemente. Portanto, o que se discutiu é aquilo que consta nas respectivas atas e o respectivo processo. Não me recordo de pormenor relevante relativamente a esse processo.
E também não tem memória da discussão financeira na parte em que ela implicou a consideração de cenários diversos com a ajuda de peritos públicos e privados?
Doutor.
Não, a minha resposta é negativa. Não tenho consciência, neste momento, de lhe responder que, no seio da dita comissão que integrei, essa questão se tenha colocado. Espero não estar aqui perante uma situação de lamentável lapso de memória.
Não. Repare, a comissão tinha um mandato específico. E o mandato específico centrava-se, se a informação que temos é correta, na definição das condições tecnológicas, por assim dizer, do equipamento, na definição de um regime de, e avaliação de um regime de contrapartidas, estou a falar de sempre e apenas de submarinos, e na apresentação ao Governo de relatórios sobre esses aspectos. Julgo que a questão financeira foi sempre deixada, e o seu depoimento vai nesse sentido, para a instância correta, isto é, para o Governo, é para isso que os Governos servem, para encontrar soluções jurídicas e financeiras e garantir a sua viabilização no Parlamento e fora dele, e julgo que foi isso que aconteceu neste caso concreto. Mas já agora aproveitava para lhe perguntar se nesse processo, e já não nas suas vestes de membro ou de participante na comissão técnica, por assim dizer, mas na qualidade de secretário-geral, portanto com responsabilidades financeiras, nunca teve qualquer contacto com a ESCOM. A ESCOM era um protagonista promotor de contrapartidas e também uma interventora na construção de cenários financeiros para viabilizar a aquisição do material. Não teve nenhum contacto com ninguém da ESCOM durante esse período alargado?
Sr. Doutor, para responder, chamo a atenção só ao deputado José Magalhães, o seu tempo está já cedido. Sr. Doutor, para responder.
Muito bem. Aqui duas questões. De facto, no âmbito da comissão, como o Sr. Deputado diz e bem, subscrevo o contexto e a minha participação no processo foi o de contribuir para o esclarecimento das questões que na altura se colocavam e também a parte relativa às contrapartidas. Lembro-me de discussões na comissão sobre esse vetor, que elementos considerar como relevantes, e na altura, se a memória não me atraiçoa, mais uma vez peço perdão pela expressão, é recorrente. Havia, na altura, por parte do Ministério da Defesa, interesse num projeto de um navio polivalente, e admito que esse tema, à data, pudesse ter sido objeto de troca de impressões dos membros da comissão. Se chegou a integrar ou não qualquer compromisso no âmbito das contrapartidas, confesso, já não me recordo. Admito que sim, que o assunto do polivalente, do navio polivalente, foi abordado. Questões com a empresa que referiu, com a ESCOM, tal como respondi quando anteriormente me foram feitas perguntas nesse domínio, a minha resposta é a mesma, é perentória, não tive nunca qualquer espécie de contacto com, direto ou indireto, com pessoas ou instituições relacionadas com a ESCOM.
Muito obrigado. O seu tempo está excedido. Enfim, de qualquer forma, ainda disporá de uma segunda ronda, se for essa a sua pretensão, Sr. Deputado. Nesta primeira ronda, o último partido a fazer as suas perguntas, CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meirelles, dispõe também de 10 minutos. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer em primeiro lugar ao Dr. Rogério Pereira Rodrigues o facto de estar aqui hoje connosco para nos dar algumas explicações sobre o período em que foi Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional. Eu, em primeiro lugar, só para tentar fazer uma pequena súmula e até para a minha compreensão pessoal, perceber se retirei as consequências corretas daquilo que aqui foi dito, eu penso que será importante delimitar no tempo as suas funções. Nós sabemos que foi secretário-geral entre março de 98 e setembro de 2002 e daqui posso inferir que tudo o que se passou a seguir a setembro de 2002, designadamente tudo aquilo que tem a ver com a adjudicação no procedimento concursal que estava em curso, designadamente no procedimento dos submarinos, que tudo o que se passou depois disso não foi obviamente do seu conhecimento, nem poderia ser. Perguntava-lhe eu, aquilo que muito aqui tem sido perguntado acerca da negociação do contrato, a negociação do contrato começou depois da adjudicação, não é assim? Ou seja, depois e bastante depois do senhor doutor já ter saído secretário-geral do Ministério da Defesa.
Obrigado, Sra. Deputada. O senhor está para responder.
Exatamente. Penso que é a expressão que é apropriada ao contexto que enunciou. O acompanhamento que fiz do processo era o que diz respeito a um cidadão que vai acompanhando determinados dossiers porque neles participou, não mais que isso.
Obrigado, Sr. Sr. Deputado.
Muito obrigada. Durante este tempo, de facto, aquilo que se passa neste procedimento concursal é que ele é aberto, ele decorre e ele encerra-se com um relatório propondo a adjudicação, que não chegou a ser feita e depois o concurso foi alterado e houve novas BAFO e houve novo relatório, enfim, e o Sr. Doutor já não estava quando nada disto aconteceu, é apenas o primeiro relatório final. Bom, então percebi bem. O que eu lhe perguntava em relação a este período em que, de facto, esteve a exercer funções, era, já nos falou abundantemente da questão dos juristas, já esclareceu que o Dr. Bernardo Ayala trabalhava para o escritório do Dr. Sérvulo Correia, portanto não são duas entidades, é uma só, como é óbvio, e perguntava-lhe, porque isto para nós é importante, e um bocadinho atrás, porque o concurso foi aberto por resolução do Conselho de Ministros e foi aberto com, do meu ponto de vista, com termos bastante vagos e de uma forma bastante aberta, mas obviamente isto é apenas uma opinião. O que eu lhe perguntava é quem é que elaborou, digamos assim, a resolução do Conselho de Ministros ou o programa relativo à aquisição de submarinos. Foi com certeza um jurista. O que eu perguntava é que jurista é que elaborou este programa, esta abertura de concurso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor.
Relativamente à primeira resolução, a resolução de 98, salvo erro 14-98, se a memória não me atraiçoa, obviamente que não tive nada a ver com o processo e desconheço em absoluto quem terá participado nessa atividade. Já relativamente à resolução de 99, o contributo dado pelo DEJUR foi significativo. Não me recordo de pormenores relativamente aos trabalhos realizados, mas como é possível inferir da resolução, é que se trata de aspectos que já deviam constar da redação inicial da resolução de 98 e que houve necessidade para prosseguimento do processo de prever um enquadramento, uma norma, onde determinadas situações que se vieram a desenvolver subsequentemente tinham que ter base, tinham que ter enquadramento. E por essa data, ao que me recordo, não houve qualquer intervenção de sociedades de advogados. Esse processo foi levado a efeito no âmbito do, permita-me a expressão, no âmbito da prata da casa, portanto, foi trabalho em que o secretário-geral se envolveu, obviamente de forma discreta, e foi possível levar a efeito essa peça que se mostrou fundamental para os trabalhos subsequentes. Essa a resolução de 99, perdão.
Doutor, obrigado. Senhora Deputada, por favor, pode...
Obrigada. Sim, eu por acaso já tinha inferido das suas palavras iniciais que a de 99 seria de facto realizada. A de 98, eu sei que ela foi publicada 2 meses antes da sua assunção de mandato e imagino que tenha sido feita há alguns meses ainda mais antes disso, mas a minha dúvida foi sempre se foi uma contratação externa ou se foi, mais uma vez, de diga prata da casa. Só para eu perceber, as duas juristas que mencionou foram contratadas por si, portanto não poderão ter sido elas a elaborar esta peça.
Portanto, por favor.
A doutora Cristina Cisa Vieira desempenhou funções de diretora do DEJUR por convite meu e, como era procedimento ao tempo, só com a aquiescência do então ministro Veiga Simão é que ela a seguir passou a iniciar funções. Portanto, o convite para o trabalho partiu de minha iniciativa. O exercício de funções só foi possível porque o nome e o currículo que a doutora Cisa Vieira à data tinha possibilitava o exercício dessa função. Já o nome da doutora Cristina Coelho implicou uma tomada de posição exclusiva do secretário-geral, na medida em que a doutora Cristina Coelho, ao que me recordo, tinha uma ligação à vida académica com a Faculdade de Direito significativa. O que me recordo neste instante é que estaria na fase de uma nova etapa, um novo desafio. O trabalho académico em termos de doutoramento tinha um timing e durante esse período não foi possível levá-lo a efeito por razões do foro pessoal da doutora Cristina Coelho, mas a seguir nunca me arrependi enquanto secretário-geral e hoje mais distanciado do tempo, considero que foi uma valia extraordinária ter contratado a doutora Cristina Coelho.
Obrigado, Sr. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Não quis de modo nenhum pôr em causa a competência quer de uma, quer de outra jurista, uma das quais, aliás, conheço noutras funções que presentemente ocupa na Associação da Hotelaria de Portugal e, portanto, não tenho dúvida nenhuma acerca da sua competência, que, aliás, pude testemunhar pessoalmente. Era só para perceber se teriam sido elas ou não a elaborar, porque, de facto, esta resolução tem-nos causado aqui algumas perplexidades, não só ao Grupo Parlamentar do CDS, mas a vários outros, e era para perceber qual é a lógica, qual foi a lógica que ela presidiu. No âmbito da sua participação na Comissão Praz, alguma vez percebeu qual seria a razão para a utilização de uma shortlist de candidatos? Ou seja, alguma vez percebeu porque é que era fechado o número de empresas que se podiam candidatar à produção, digamos assim, dos submarinos? Isto teria a ver com alguma razão técnica de não haver assim tantas empresas quanto isso, produtoras de submarinos, ou tantos consórcios quanto isso, ou nunca percebeu porque é que foi tomada esta decisão?
Doutor.
Os trabalhos levados a efeito no seio da Comissão, como penso eu que resulta do próprio teor da resolução 1498, e espero não estar a cometer aqui um lapso na denominação da resolução em causa, apontam para trabalhos anteriores já levados a efeito. Portanto, o processo de aquisição dos submarinos é um processo complexo, é um processo que envolve bastante tempo. Porque de bens com características especiais, específicas, se trata. A situação da shortlist, a ideia que tenho neste momento, portanto, que a minha memória permite, me habilita a responder, é que, obviamente, estávamos perante um ambiente onde já se sabia o que se queria, mais ou menos, em termos das especificações gerais, e certamente só 3 entidades se mostravam
em condições de serem, passo o termo, é meu, desafiadas a apresentar propostas tendentes à aquisição dos submarinos. Portanto, não havia interesse em alargar o processo porque o mercado, a ideia que tenho, nesse âmbito era um mercado muito estreito e específico, sabia-se quem era quem, o que é que valia, o que é que podia apresentar, e portanto a figura da shortlist não, penso eu, que não me surpreendeu por essa razão. Ainda assim, recordo-me que quando foi da abertura de propostas, e aqui estou um bocadinho inseguro, que uma entidade, já não me lembro do nome dela, quer dizer, se atrasou, a proposta não chegou a ser, penso eu, aberta. A memória já não me auxilia muito nesse pormenor. Mas, respondendo em concreto, parece-me que a questão da shortlist tem a ver com aquilo que se pretendia comprar nas melhores condições possíveis, como é óbvio, e que fosse ao encontro daquilo que a Marinha Portuguesa necessitava. E essa mesma Marinha estava representada na Comissão através do, que eu me recordo, do Superintendente dos Serviços de Material, numa primeira etapa dos trabalhos, o Vice-Almirante Mota e Silva, e depois o Vice-Almirante Vidal de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Em relação ao funcionamento desta Comissão Praxe, nós falamos já muito aqui também nesta Comissão sobre como foi, em relação às contrapartidas, como foram sendo densificados, digamos assim, os critérios relativos às contrapartidas, porque aquilo que temos na resolução de 1998 é bastante vago, depois em 99 de facto já há uma maior densificação, mas verificamos, estudando as atas desta Comissão, e eu percebo que a sua memória, estamos a falar de coisas que já foram há muitos anos, mas verificamos até da troca de correspondência feita nesta, entre a Comissão Praxe e os concorrentes, que os concorrentes, quer dizer, chegaram ao cúmulo de perguntar, mas afinal, a quem é que nós podemos apresentar contrapartidas? Como é que elas se avaliam? Entre aspas, e a linguagem é minha, não dos concorrentes, mas é para tratar convosco ou é para tratar com a Comissão de Contrapartidas? Afinal, quem é que gera esta parte do processo? Bom, e a Comissão vai esclarecendo-se, mas percebe-se que a confusão é grande. Aliás, o Dr. Castro Caldas, quando questionado por mim sobre isto, respondeu que, e eu cito, que era um pântano. O que eu lhe perguntava é se apercebeu dessas dificuldades e que ações foram tomadas nessa altura para começar a resolver este problema, que do meu ponto de vista tem a ver com a forma como o concurso foi aberto, mas em todo caso essa é a minha opinião e não o condiciona de forma nenhuma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, para responder.
Relativamente ao que me pergunta, devo dizer que a temática das contrapartidas, como se compreende, é algo que já se leva a efeito em termos de discussão na Comissão, numa etapa próxima do final dos trabalhos. A referência feita pelo então Ministro Castro Caldas, confesso que não a tinha presente, tenho dúvidas que seja o termo que retrata adequadamente o que se passava ao tempo. Quem parece-me a mim esta data, o que fazer para aclarar, obviamente, como a Sra. Deputada teve a oportunidade de referir, é consultar as atas para tentar perceber o que é que lá consta. Recordo-me de discussões vivas com os representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e com os representantes do Ministério da Indústria acerca do que é que se pretendia sobre essa matéria.
mas certamente isso, em termos de pormenor, constará, penso eu, haverá alguma possibilidade de, através das atas, se ficar com alguma ideia. Do meu lado, confesso-lhe que não detenho informação para poder dar contributo mais significativo para esse assunto.
Doutor, obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada. Bom, em relação a esta questão, nós vemos que foi feita, há de ter sido feita algum trabalho nesta matéria das contrapartidas no âmbito da Comissão Praz, talvez também no âmbito da outra Comissão Permanente de Contrapartidas, mas aí não temos acesso a esse conhecimento, de tal modo que a 27 de janeiro de 2000, ou seja, 2 anos depois de ter sido aberto o concurso, na Praz foram aprovados os termos de referência das contrapartidas e enviados aos concorrentes, com algumas regras relativamente básicas acerca quer de como seria feita a valorização dessas contrapartidas, quer do seu prazo de cumprimento, penalidades para o seu incumprimento, indenizações e garantias do Estado para a execução do cumprimento. O que eu lhe perguntava é se tem memória se os concorrentes aceitaram ou não estas contrapartidas ou objetaram estas contrapartidas, ou estes termos de enquadramento, melhor dizendo, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Deputado.
Não tenho memória de pormenores. Acredito que tenha sido assunto algo complexo para que os concorrentes apresentassem as suas melhores propostas. Do que me recordo, foi do ambiente vivo e intenso que antecedeu os termos em que a Comissão chegou ao final com uma proposta nesse âmbito. Não me recordo, ainda que fosse vagamente, dos termos que constam desse documento. Agora, tenho a ideia que, à data, era uma temática, de facto, complexa, mas se eventualmente fosse confrontado com alguns dizeres da ata ao tempo, podia ser que isso me auxiliasse a fazer aqui uma viagem no tempo. E não tenho elementos, doutora. Peço-lhe compreensão, mas...
Muito obrigado, doutor. Sr. Deputado.
Obrigada. Tenho, naturalmente, nós estamos a falar de acontecimentos de 2000 e estamos em agosto de 2014, portanto eu percebo que a memória seja curta, mas de qualquer maneira talvez lhe aviva a memória, porque eu tive o cuidado de consultar as atas. A 27 de janeiro de 2000 foram elaborados estes termos de referência, embora na realidade sejam propostas de termos de referência. Depois, a 24 de fevereiro de 2000, os concorrentes respondem, porque tinham sido notificados destes termos. A DCNI respondeu que as penalidades poderiam traduzir-se por significativas dificuldades para as próximas etapas de negociações, e a GSC também colocou dificuldades e levantou a questão das penalidades. Depois, em 7 de junho de 2000, na ata 42, o presidente da Comissão Praz informou a Comissão que nem a DCNI nem o GSC, que eram na altura os dois concorrentes, os únicos dois que restavam, assinaram a declaração dos termos de referência enviada pela Comissão. E daqui suponho eu que terá havido um processo negocial, porque depois verificamos que muito mais tarde, em outubro, já numa reunião em que, creio, aliás, o Sr. Doutor não esteve presente, são ratificados uma relação de projetos de contrapartidas, de 25 projetos de contrapartidas, e depois, mais tarde ainda, em 11 de novembro, são de facto aprovados os termos de referência, presumo eu, já negociados com os concorrentes. A minha questão aqui é muito simples, Sr. Doutor. Primeiro, é perceber como é que decorreu este processo negocial, porque as cláusulas, não tenho agora tempo de lhe estar a descrever, mas posso lhe dizer que nós temos acesso ao documento inicial e ao documento final e elas são substancialmente diferentes. como é aliás normal num, num processo negocial, mas em todo caso são as cláusulas que depois, muitos apontam problemas, portanto importa perceber porque é que ficaram estabelecidas aí. E em segundo lugar, e essa matéria eu confesso não consigo perceber, é porque é que um mês antes de se assinar os termos de referência já se estava a aprovar contrapartidas e já se estava a aprovar uma lista de contrapartidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
Como eu referi há pouco, desse processo guardo memória positiva de duas pessoas. Numa primeira etapa, do Diretor-Geral de Armamento, na pessoa do General Rui Ravara, entretanto falecido, portanto já depois do fecho deste processo, e pedia que me auxiliasse relativamente a estas situações que referiu. Já são as 2000, parece-me a mim, que ainda são situações do tempo do General Rui Ravara. As situações de 2002, creio eu, que já são, e designadamente a referente a 7 de julho, admito que esteja na vizinhança, ao que me recordo, da última ata realizada e já com a intervenção do Almirante Cavaleiro de Ferreira. Ora, eu creio que por esta data as nossas dificuldades em termos de comissão e no domínio das contrapartidas fossem algumas, ou seja, no sentido de tentar integrar aquilo que seriam os desejos das pessoas que integravam a comissão e tendo responsabilidades no âmbito da Direção-Geral da Indústria e eventualmente no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, na medida em que colocariam questões que certamente para o ambiente em que nos situávamos, Ministério da Defesa, Marinha como entidade interessada nos bens, e seria certamente à data ponto de tensão se porventura as contrapartidas não confluíssem para os bens da defesa, mas não consigo ir além destas ideias muito gerais que acabei de referir, se é que merecem esta qualificação de ideias gerais, peço a sua compreensão.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada, ainda dispõe de tempo, se quiser.
Disponho, tenho duas perguntas sobre que têm a ver com os concorrentes. A primeira é se tem memória de porque é que em 24 de setembro de 1999 foram apurados dois concorrentes para a fase de negociação e os outros quatro ficaram fora desta fase, foram excluídos do concurso.
Chuta.
Doutora, não, só de memória não consigo responder-lhe, portanto... Sinto-me incapaz daquilo que é a minha memória, esboçar aqui qualquer resposta ao que me pergunta.
Sr. Deputado.
Eu compreendo, e aliás já tivemos essa dificuldade com algumas outras pessoas que vieram aqui, mas não deixa de nos fazer alguma confusão, porque em bom rigor um concurso faz-se precisamente para apurar um vencedor, portanto todos os passos que levam a chegar à pessoa que ganha à entidade que ganha o concurso são importantes e este parece fundamental. Eu perguntava-lhe, em relação à escolha depois final e que resultou do relatório e que neste relatório de 12 de julho de 2001 foi graduada em primeiro lugar a proposta do concorrente francês, a DSNI, mas no entanto já nessa altura, e não levando aqui em conta tudo o que veio a acontecer depois, que foi muita coisa, mas já nessa altura quer o ministro, o senhor ex-ministro da Defesa Rui Pena, quer o senhor ex-ministro Castro Caldas demonstraram algumas dúvidas em relação à escolha deste concorrente, designadamente, por exemplo, o doutor Castro Caldas disse-nos que foi ver o modelo que estava a ser proposto submarino que estava a ser proposto por este concorrente, disse que foi ao Chile ver lá vê-lo e disse, e eu cito, vindo lá convencido que aquilo não era verdade, ou seja, as capacidades que lhe estavam a ser descritas cá não eram verdade. Disse também, eu cito, o relatório da comissão tinha imprecisões. Também o Dr. Rui Pena achou que alguma coisa estava errado, procurou junto de quem sabia, os técnicos e a comissão de contrapartidas, e todos disseram que os submarinos alemães eram superiores aos franceses. E pedi, para além do Chile, também o Paquistão não estava satisfeito com os submarinos franceses. Eu sei que, naturalmente, que o secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional, imagino que não tenha sido, a sua colaboração na Comissão Praz não tenha sido exatamente centrada nas capacidades técnicas ou nas diferenças técnicas dos submarinos. Mas tem recordação de ter surgido esta, que neste momento, nesta Comissão, já não é uma aparente divergência, já é uma divergência bastante substancial e bastante óbvia entre, afinal, quais eram os melhores submarinos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu tempo está cedido, presumo que tenha terminado também. Está, muito obrigado. Sr. Doutor, para uma resposta então final ao Sr. Deputado Silimeiros.
A questão final de quais eram os melhores submarinos, como compreende, e as suas palavras foram certeiras, não era a mim, Secretário-Geral Rogério Rodrigues, que eu estaria nas melhores condições para responder. Aliás, devo aproveitar esta oportunidade para transmitir algo que me parece que as atas não referem. Foi uma situação levada a efeito com a iniciativa do General Rui Ravara e com a intervenção e interesse da Marinha na pessoa do Almirante Mota e Silva, penso que foi eu, que possibilitou aos membros da Comissão, que não tendo conhecimento do que era um submarino e das suas características, fizemos um percurso, utilizando um submarino existente, entre o porto de Sesimbra e a base naval de Lisboa. E para mim foi extraordinariamente interessante perceber que as pessoas que trabalhavam, porque de trabalho se trata, naquele espaço exíguo, tinham de facto que ser pessoas com características especiais. Mas não é isso que está aqui em causa. Parece-me que, à data, a questão era de, do lado da Marinha, ser levado a efeito um processo de acompanhamento rigoroso do que era a construção do submarino por parte do fabricante alemão. Aquilo que constava das declarações dos oficiais de Marinha sobre a temática, penso eu que é também matéria que deve ser observada para que efetivamente haja condições para responder se efetivamente àquela data havia elementos técnicos que apontassem para a resposta sim ou não à questão que a senhora deputada acaba de referir. A não ser por essa via, eu penso que, e faço o tempo entretanto decorrido, será extraordinariamente difícil respondermos se o submarino alemão preenchia os requisitos que estavam em cima da mesa para a seleção.
Doutor, obrigado. Está terminada esta primeira ronda. Os partidos têm, se assim entenderem direito, ainda uma segunda ronda e, eventualmente, ainda uma terceira, se houver perguntas individuais de deputados. Pergunto na segunda ronda, pela mesma ordem, o PCP não pretende usar a palavra, o Bloco de Esquerda não está presente, PSD presumo que não, uma vez que também não o fez na primeira, Partido Socialista na segunda ronda também não, CDS-PP acabou de fazer as perguntas da primeira, portanto presumo, sim, neste curto espaço de tempo, é verdade, mas não é o caso também, e portanto terminamos aqui a audição do Dr. Rogério Rodrigues, cuja presença eu e os esclarecimentos que nos trouxe
Eu agradeço mais uma vez. Senhores deputados, eu diria 10 minutos, um quarto de hora, estava prevista só mesa e coordenadores podermos ter uma pequena conversa, mesa e coordenadores, para eu vos dar informação sobre algumas matérias que são relevantes e que penso que nem todos nos grupos e os seus deputados terão essa mesma informação, penso eu, e portanto podíamos fazer essa troca de impressões, enfim, são um quarto para o meio-dia, portanto um bocadinho pela hora prevista, pela pelota do meio-dia, não é? Pararíamos agora 10 minutos, se calhar nem tanto. 5, 10 minutos. 10 minutos, eu precisava só de sair, 10 minutos, se fosse possível, eu próprio, e até para nos despedirmos do setor também, portanto, 10 minutos e não será mais do que isso, seguramente, os deputados, está bem?
Muito obrigado.
E muito obrigado mais uma vez.